Sejam bem-vindos ao último módulo do MVA sobre design. Vamos falar agora sobre tipografia e animação. Começando com tipografia. A tipografia diz respeito às letras que a gente utiliza na nossa aplicação. E a Microsoft ela criou uma fonte chamada Segoe UI para ser utilizada em apps modernas. O Segoe UI teve todo um estudo por trás dessa fonte em termos de legibilidade, clareza, remetendo ao que a gente falou lá no começo do nosso MVA sobre a questão dos aeroportos, rodoviárias, de ser fácil de você compreender. Mas não apenas isso, também a questão de trabalhar bem em múltiplas resoluções, escalar bem quando você trabalha com vários tipos de tamanhos de letra e assim por diante. A recomendação principal em relação ao Segoe UI é a seguinte. Se você tem na sua aplicação uma marca, uma identidade visual que você já tá estabelecida, é uma letra que está associada à sua marca, utilize essa letra, porque faz sentido você preservar a sua identidade visual. Agora, se a sua marca, o seu conteúdo, a sua aplicação, ela é neutra em relação a isso, ela já não tem nada associado, então a nossa recomendação, a recomendação da Microsoft é utilize o Segoe UI, porque você vai, de alguma forma, se adequar ou ter uma certa afinidade, uma conversa, por assim dizer, com o resto do ambiente do Windows.
Eu costumo dizer também, Caio, que normalmente os usuários de Windows, eles estão acostumados com o ambiente do Windows, por exemplo, e querem que os aplicativos funcionem da mesma maneira do sistema operacional. Isso vale com Android, as pessoas que estão acostumadas com Android, por exemplo, querem que o aplicativo tenha essa interface do Android, os componentes do Android. A mesma coisa vale para iOS. Cada um que utiliza a sua plataforma, quer que seus aplicativos tenham essa mesma experiência, tenham essa mesma experiência de usuário, mesmo design. Então, por exemplo, o Segoe UI é uma fonte padrão no Windows Phone. Se você ficar, realmente não está atrelado à sua marca uma fonte, então utilize o Segoe UI que as pessoas vão se sentir mais confortáveis e a fonte não vai chamar a atenção, sim o conteúdo que a fonte está transmitindo. Né?
Exatamente isso. Esse ponto que você comentou é importante, eu já participei de várias conversas com pessoas de marcas, de empresas que marcas fortes, já conhecidas, e as pessoas às vezes vêm com um conceito assim, não, a gente vai criar uma cara para o nosso aplicativo e a gente quer que seja exatamente igual no iOS, no Android e no Windows, porque a gente quer que o nosso usuário se sinta, vamos dizer assim, em casa quando ele está usando as várias plataformas. Mas esse é o raciocínio inverso que a pessoa tem que ter.
Exatamente.
Claro que
existe. Tem que ser colocado do lado do usuário, não
exato.
Do lado da empresa, né?
É claro que podem haver pessoas que têm vários dispositivos. Né? Eu tenho Android, tenho Windows Phone, tenho iOS. Isso pode acontecer. Mas o que acontece mesmo na prática é o que você falou. Se o usuário é da plataforma X ou Y ou Z, ele espera que as aplicações sigam o padrão daquilo. Então chama muito a atenção quando você tem um botão estilo iOS no Android. Ou quando você tem uma aplicação com cara Android no Windows, ela se destaca ela, de um jeito errado, de um jeito ruim. Ela ressalta, ela confunde o usuário. Então, o que a pessoa tem que, na verdade, pensar nesse momento é assim, bom, eu tenho uma identidade visual, né? Eu tenho cores, eu tenho algum tipo de elementos visuais que, de alguma forma, estão estruturados a minha aplicação, mas de um ponto de vista mais abstrato. Quando você desce para a questão de navegação, interação e layout, o ideal é que você só incorpore essa identidade visual, mas fale a língua daquela plataforma que você está, seja qual for a plataforma. Isso é super importante. Uma coisa interessante de você pensar também é quais são os tamanhos de fonte que eu vou utilizar.
E quantos tamanhos de fonte
eu vou utilizar.
Importante.
Muito importante. Existem também estudos que a Microsoft fez em relação a isso, e ela chegou à conclusão com esses estudos de usabilidade de que 4 é um limite bom para tamanhos de fonte. Se você trabalha com até 4 tamanhos de fonte, você consegue transmitir uma hierarquia de informação para o usuário. O usuário consegue reconhecer o que é um título, o que é um subtítulo, o que é um conteúdo de texto e o que é uma nota de rodapé, ou uma informação secundária. Fica muito intuitivo isso. Agora, se você começa a ter 5, 6, 7 tipos, 7 tamanhos de fonte, isso se perde, isso se dilui e você está prejudicando a experiência do usuário, porque você está deixando de fazer, de transmitir para ele uma informação útil.
Exatamente. Por exemplo, quando a pessoa está lendo uma informação, se ela sabe que é do tamanho 11, por exemplo, ali, aquele lá, então significa que é um texto onde ela tem que ler mais, prestar mais atenção. 42, 20 são headers, são coisas mais títulos, então a pessoa já vai bater o olho mais apenas rapidamente. Se for 9, é muito pequenininho, a pessoa vai ler só para realmente ter aquela informação secundária, como
sim,
data,
autor,
alguma coisa
alguma
assim.
Referência.
Alguma referência, mas a pessoa sabe que ela tem que se dedicar mais para poder ler aquela informação. Então, é bom manter também um padrão de utilização do tamanho das fontes. Você não pode, uma hora, utilizar 20 para título e 20 para corpo de texto.
Sim, né? Isso não faria sentido nenhum.
Exatamente, isso confunde o usuário. Então, manter esse padrão é muito importante para você conseguir comunicar com o usuário do aplicativo.
Isso, exatamente. Esses tamanhos que vocês estão vendo aqui, 9, 11, 20, 42, são apenas sugestões. Eles criam uma boa hierarquia, fica fácil diferenciar, mas não são uma regra. Mais importante do que o tamanho específico é a consistência que você falou. Eu não posso usar 20 para texto e 20 para título. E eu também não posso, numa tela, usar 20 para título e depois 22 para título. Isso vai deixar o usuário maluco. Então, a consistência é o mais importante. Limitar, no máximo, em 4 tamanhos e ter uma consistência no aplicativo. Como a gente pode ver aqui, são as funções que a gente já viu. Headers para 42, subheaders para 20, corpo do texto para 11 e informações secundárias para 9. Vamos ver aqui um exemplo num template do Visual Studio. Aquele template básico aqui de uma aplicação. Exato. Repare que eu estou usando 42 para o título, eu estou usando 20 para o subtítulo, eu estou usando 11 para todo o meu conteúdo. Aqui eu estou fazendo uma distinção porque eu tenho 11 com negrito para o título daquele item e 11 sem negrito para o conteúdo, mas ainda é 11. É o fato de você usar um negrito não tem problema, não é um quinto tamanho de letra. É só um destaque num dos tamanhos que eu já estou utilizando. E aquele subtítulo ali dentro do item está com tamanho 9, porque é uma informação realmente secundária, é uma referência, é um autor, alguma coisa que o usuário pode querer ou não, mas não é o foco principal do conteúdo. Aqui, novamente, uma mesma visão, só um pouquinho diferente, mostrando...
Pensando num fone, por exemplo.
Exato. Título, subtítulo, tamanho 11 e tamanho 9. Muito bem. Vamos falar, então, sobre animação. A animação, ela é importante porque... Vocês vão se lembrar que logo no começo do MVA, a gente falou sobre aquele conceito do autenticamente digital. Ah, vamos nos distanciar do mundo físico, vamos tentar sair do disquete, vamos tentar sair do bloco de notas, vamos tentar criar uma linguagem que seja mais moderna e mais pura desse mundo de dispositivos móveis. Isso continua válido. Porém, ele tem uma ressalva. A ressalva é a seguinte: no mundo real, as coisas não simplesmente aparecem do nada, pelo menos até que inventem o teletransporte, né? Elas vêm de algum lugar e elas vão para algum lugar, né? O bonequinho que a gente tem aqui do Channel 9, se ele simplesmente desaparecer da tela de vocês, vai achar estranho, né? Claro que isso é possível de ser feito numa edição de vídeo, mas o ponto é, o boneco está aqui. Você espera que ele vem e desaparece. E aparece e desaparece da mesma forma consistente. Isso vale para apps também. Se você tem uma aplicação que, de repente, aparece uma mensagem do nada, cria uma ruptura para o usuário. É um choque para ele. Ele não esperava aquilo. Agora, se aquele elemento, ele vem, por mais sutil que seja a animação, se ele vem de algum canto, ele vem de cima, vem de baixo, isso é mais natural. A gente está mais acostumado com isso. Então, é melhor utilizar isso. A animação, ela tem uma função. A função é propiciar esse conforto para o usuário. As coisas vêm de algum lugar, as coisas vão para algum lugar. Então, evite ao máximo você simplesmente jogar as coisas na tela dessa forma.
Só com o trabalho, né? Também... não acontecer também daquela animação exagerada, né?
Claro, é.
Não acontecer assim.
Sem dúvida. Um exemplo interessante disso é as próprias animações do PowerPoint.
Exatamente.
Quando você pega um PowerPoint que o slide vem, gira, fica de ponta cabeça e depois ele aparece, você está prestando mais atenção no slide ou na animação, né? Porque distrai o usuário. Então é bacana o efeito visual, mas ele, por um lado, é ruim, porque ele acaba distraindo o usuário.
A não ser que você queira realmente chamar a atenção para aquilo.
Exato. Né? Esse é o ponto. Se você utilizar com parcimônia, utilizar na hora certa, né, como uma ferramenta assim, nesse slide eu vou fazer isso porque eu quero realmente chamar a atenção das pessoas, perfeito. Agora, se a sua apresentação inteira é desse jeito e cada hora é de um jeito, eu particularmente acho que perde o propósito. Acho que distrai muito a pessoa e a pessoa fica mais prestando atenção no que você usou de transição do PowerPoint do que no conteúdo em si. Então, claro, você tem que tomar cuidado com o exagero da animação. Tudo tem que ser utilizado com uma certa dose de parcimônia. Um exemplo que eu gosto muito de citar em relação à animação é o exemplo do Windows Phone, quando você utiliza a aplicação de e-mails. A aplicação de e-mails, quando eu respondo um e-mail, o que acontece? A mensagem sobe.
A mensagem parece que vai, né?
Ela vai, né? Então ela foi para algum lugar. Agora, quando eu apago, ela vem para baixo.
Ou cancela, por exemplo, eu estou retirando um novo e-mail. Eu enviei e ela subiu. Eu cancelei. Ela desce.
Exato.
Como se fosse, foi embora.
Então, às vezes, a gente pode nem pensar nisso de forma muito racional, mas a gente instintivamente...
Você sabe que a mensagem foi.
Exato.
Você não precisa ir lá no Send Items, perfeito, enviados, para verificar se foi ou não.
Se eu simplesmente apertasse o Send e ela sumisse, eu falo, nossa, mas espera aí, a aplicação crashou, a mensagem foi, percebe? Não é tão claro. Então, esse feedback visual serve uma função. Um outro exemplo é o Cocktail Flow. Se eu vier aqui na minha tela inicial e chamar o Cocktail Flow, vocês vão ver que é uma aplicação com receitas de drinks. Então, a gente tem Acapulco, Affair, vários drinks que eu posso escolher. Se eu escolho um drink, repara o que acontece. Duas coisas aconteceram. Primeiro, ele deu uma leve tremidinha para me dar aquele feedback. A gente falou sobre isso agora há pouco. Ele me dá um feedback de equilíbrio interativo.
Quando eu cliquei, parece que foi tocado no
foi
drink.
Foi tocado, exatamente. Só que aí, não só isso. Depois que eu cliquei, ele se deslocou. Repara, não é que ele sumiu e apareceu do lado. Ele se deslocou e deu espaço para os
Os
ingredientes.
outros itens
Vieram de algum lugar.
passaram de algum canto.
Vamos fazer novamente, ó, para vocês
Confira
separarem.
comigo no replay.
Confira no replay. Tira tema. Eu clico aqui. Repara que eles vêm. Eles vêm de algum lugar. É muito sutil essa animação, mas ela faz diferença. Ela dá um senso de continuidade para o usuário. Ela dá um senso de que as coisas fazem sentido. As coisas não simplesmente aparecendo ou desaparecendo do nada. Em muitos casos, você não vai ter que se preocupar em codificar isso na mão. Tanto do lado do XAML, com todas as animações que a gente já tem embutidas, como do lado do HTML e JavaScript, com as animações via CSS3, você já tem isso praticamente pronto. Você pode dizer, olha, eu quero que esse elemento comece aqui, termine aqui, nessa posição, e eu quero que isso dure 2 segundos. E ele faz o resto para você, tanto no, na linha do XAML, como na linha do HTML. Então, o ponto é fácil utilizar a animação, você já tem muitas coisas prontas no sistema, no ferramental, ele já ajuda você nesse sentido, e não tem por que você não usar. Porque quando você compara uma aplicação que faz isso bem com uma aplicação que não faz, é nítida essa diferença.
Perfeito. É, eu gostaria só de destacar também no Blend, né? O Blend, que é uma ferramenta mais para designers, ele também você consegue justamente planejar todas esses visuais, essas interações, essas animações aí.
Exatamente. O Blend você consegue ter um controle mais preciso em termos dos frames que você vai trabalhar, quais são as fases intermediárias,
Tempo, justamente isso.
tempos. Às vezes você pode querer um efeito de retardo, né? Eu quero que ele comece rápido, depois freie, ou que ele comece devagar e depois acelere. Então você tem curvas diferentes, pode ser linear, pode ser exponencial, pode ser logarítmica, dependendo do efeito que você quer criar. Aí entra o cuidado do acabamento, né? Pode ser interessante em casos diferentes utilizar de uma forma ou de outra. Mas o ponto principal é, as animações fazem parte. Elas têm uma, apesar de não parecer, elas têm uma função. E como a gente voltando novamente lá no começo do nosso curso, né? Tudo tem que ter uma função. Elas não fogem dessa regra. Elas têm uma função. Elas criam um senso de continuidade que é importante para o usuário se sentir confortável em trabalhar com a aplicação. Muito bem. Com isso, a gente então encerra esse nosso MVA. Eu espero que tenha sido útil e proveitoso para vocês. E com isso a gente. Alguma última palavra aí, Marlon?
Não, só isso. É só relembrando que isso foi um MVA para designers, para programadores, não necessariamente para designers, e que acho que a gente conseguiu passar aí toda a informação aí para vocês aí.
Obrigado pelo tempo de vocês e até breve.
Tchau, tchau.